DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta sexta-feira, 19 de setembro. Os escoceses decidiram permanecer no Reino Unido. O não à independência venceu no referendo de ontem, com mais de 55% dos votos. Através da rede social Twitter, o primeiro-ministro britânico David Cameron já felicitou o líder da campanha pelo não, Alastair Darling. O líder nacionalista escocês, Alex Salmond, já admitiu a derrota. A vice-primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, fez o mesmo, adianta a emissora pública britânica BBC. Apesar da vitória do não, o sim à independência venceu em Glasgow, a maior cidade escocesa, com 194 mil votos contra os 169 mil do não. O Conselho de Segurança das Nações Unidas declarou o surto de ébola na África Ocidental uma ameaça para a paz mundial. O Conselho de Segurança solicita o levantamento das restrições de viagem aos países afetados, quer pelos governos, quer pelas companhias aéreas e empresas de transporte, medidas que, segundo o organismo, só contribuem para um maior isolamento. As Nações Unidas anunciaram ainda a criação de uma missão de emergência para combater o ébola, com a função de coordenar todos os esforços internacionais para lutar contra a epidemia em África. O ébola fez até agora 2.630 mortos, segundo o mais recente balanço da Organização Mundial de Saúde. Na Serra Leoa entrou hoje em vigor a ordem de recolher obrigatório. A população de 6 milhões terá de ficar em casa durante 3 dias, enquanto milhares de voluntários vão de porta em porta distribuir sabão e informações sobre o surto de ébola. A Organização Médicos Sem Fronteiras defende que a medida só vai provocar mais medo na população. O presidente ucraniano Petro Poroshenko pediu aos Estados Unidos apoio militar para a crise no leste do país. O apelo foi feito a partir de Washington no Congresso. Mais tarde, o líder ucraniano reuniu-se com o presidente norte-americano Barack Obama, que ofereceu apoio económico e assistência de segurança, mas rejeitou o fornecimento de armas. Também ontem no Congresso norte-americano foi autorizado que os militares dos Estados Unidos treinem e equipem os rebeldes moderados sírios para fazer frente aos extremistas do Estado Islâmico, que já assumiram o controle de algumas regiões da Síria e do Iraque. A França também anunciou na quinta-feira que vai realizar ataques aéreos contra posições extremistas no Iraque. O presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique admite que a violência durante a campanha para as eleições gerais está a aumentar. Abdul Karim apelou para a tolerância e o respeito mútuo entre os partidos. Segundo a agência de notícias Lusa, o presidente da CNE pediu ainda aos partidos que abandonem o recurso à violência e se pautem pelo civismo na campanha para as eleições gerais de 15 de outubro. O candidato da Frelimo às presidenciais em Moçambique, Filipe Nyusi, não confirma nem desmente a possibilidade de participar num debate televisivo com os outros candidatos presidenciais. De acordo com o diário Mediafax, o candidato da Frelimo diz que só aceita debates não suspeitos. A Renamo e o MDM já disseram estar dispostos a participar num debate. Em Cabo Verde, a oposição classificou a remodelação governamental no executivo de José Maria Neves como um ato de reciclagem e uma operação de cosmética que não vai resolver os problemas do país. Em Angola, o novo governador da província de Luanda, Graciano Francisco Domingos, tomou posse na quinta-feira e preconizou o objetivo de acabar com a desordem na capital angolana. O anterior governador de Luanda, Bento Francisco Bento, foi exonerado das funções na segunda-feira pelo presidente José Eduardo dos Santos. No futebol, ontem foi dia de Liga Europa. O Wolfsburgo foi derrotado na primeira jornada da competição pelos ingleses do Everton. Já o Borussia Mönchengladbach empatou em casa frente aos espanhóis do Villarreal por uma bola. O Rio Ave perdeu contra o Dinamo de Kiev por 3-0 e o PSV Eindhoven também ganhou ao Estoril por 1-0. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. ONU prepara nova missão contra o ébola na África Ocidental. Já morreram mais de 2.600 pessoas infectadas com o vírus. Executivo de Cabo Verde apresenta quatro novos membros. E na Nigéria, o número das vítimas do desabamento de uma sinagoga deve continuar a aumentar. São os destaques desta sexta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. A Organização Mundial de Saúde informou que a febre hemorrágica ébola já fez mais de 2.600 mortos e há mais de 5.300 casos registados na África Ocidental. Um dos países mais afetados pelo novo surto do ébola é a Libéria. Aqui um pequeno grupo de homens tem a difícil tarefa de recolher cadáveres em comunidades por todo o país. Por vezes chegam a recolher entre 16 a 30 corpos por dia. O repórter Julius Kanuba viajou com uma das equipas por Monróvia, a capital liberiana. Madalena Sampaio adaptou a reportagem.
Quando a equipa chega à comunidade, é visível o sofrimento da família afetada pelo ébola e dos seus vizinhos. Mas o seu trabalho não é consolar as famílias enlutadas. Eles têm a difícil tarefa de recolher os corpos das últimas vítimas do mortífero vírus. Esta família em Monróvia acabou de perder 3 dos seus membros, um menino e 2 mulheres idosas. 9 homens vestidos com fatos brancos e munidos de spray desinfetante vieram recolher os cadáveres. Antes de entrarem nas casas das vítimas, pulverizam toda a área circundante. Depois, recolhem os corpos e metem-nos em sacos para cadáveres. Em seguida, 4 homens levam os corpos para um caminhão. Mark Corvayan é o chefe desta equipa.
Não estou contente por levar corpos de pessoas todos os dias. Não é um prazer. Não é um bom trabalho transportar cadáveres de pessoas vítimas desta doença mortal. Não é o meu trabalho. Eu não sou um agente funerário.
E esta é uma tarefa completamente nova para Mark Corvayan e a sua equipa. Eles começaram a trabalhar desde o início do surto de ébola na Libéria, em finais de março. O líder da equipa diz estar ciente dos riscos que este trabalho implica, mas encara-o como um sacrifício pela Libéria. É preocupante o número de corpos que a sua equipa recolhe diariamente, como conta Mark Corvayan.
Ontem levei 16 pessoas. Há dias em que transporto 22, noutros 25. E há dias em que recolho 30.
Esta tarefa também atrai moradores e pessoas que se deslocam pelas comunidades que querem assistir ao trabalho das equipas no terreno. Dex Gray, um residente em Monróvia, a capital da Libéria, conta que quando viu a equipa pela primeira vez, a sua consciência em relação ao vírus aumentou.
Só vim para ver o que estava realmente a acontecer, para acreditar que o ébola é real.
O trabalho de recolha dos corpos das vítimas do ébola é gerido em conjunto pela Cruz Vermelha e o Ministério da Saúde da Libéria. O'Neill Bestman, responsável pelo gabinete de comunicação da Cruz Vermelha no país, diz que o trabalho das equipas que recolhem os cadáveres é fundamental para conter o vírus.
Na verdade, é um trabalho arriscado, mas eles estão a fazê-lo para o bem geral da Libéria, porque se os corpos ficarem nas comunidades, o risco de transmissão aumenta. Outras pessoas podem aparecer e, como é nossa tradição, poderão querer solidarizar-se com pessoas que estejam em situação de desespero ou angustiadas.
Mais de 50 homens estão atualmente envolvidos na recolha de cadáveres de vítimas do ébola em todo o país. Este trabalho arriscado também atrai jovens que estão desempregados. Roland Kerkula é um dos que se quer juntar a estas equipas.
Queremos oferecer os nossos serviços e sacrificar-nos pelo povo da Libéria para ver como podemos combater esta doença. Porque se cruzarmos os braços e ficarmos apenas a observar o governo, este vírus vai tentar assumir o controle de todo o país. Por isso, como alguns estão com medo, nós estamos dispostos a fazê-lo. Estamos dispostos a morrer pelo nosso país.
Madalena Sampaio, DW.
As Nações Unidas anunciaram a criação de uma missão de emergência para combater o ébola. Vamos à pergunta do dia. Acha que a medida é suficiente para combater esta epidemia? Tem medo de que o surto se alastre ao seu país?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758 9. 8273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Cabo Verde, o primeiro-ministro José Maria Neves remodelou na quinta-feira o governo. Saem três ministros, Jorge Borges, Humberto Bito e Adalberto Vieira, e entram quatro novas caras, enquanto os ministros Jorge Tolentino e Rui Semedo mudam de pasta. Os novos membros do governo deverão ser empossados já na segunda-feira, na cidade da Praia, Nélio dos Santos.
O antigo embaixador de Cabo Verde na Alemanha, Jorge Tolentino, deixa a pasta da Presidência do Conselho de Ministros e da Defesa Nacional e passa a assumir o cargo de Ministro das Relações Exteriores, enquanto Rui Semedo passa a acumular as pastas dos Assuntos Parlamentares e da Defesa Nacional. Demes Lobo, representante da Cabo Verde Investimentos na Ilha do Sal, é o novo Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e terá ainda sob a sua alçada a pasta da Comunicação Social. Leonesa Fortes deixa a Presidência do Instituto Nacional da Previdência Social para tornar-se Ministra de Turismo, Investimento e Desenvolvimento Empresarial. Também vai assumir a pasta de Indústria e Energia. A atual embaixadora de Cabo Verde em Bruxelas, Maria de Jesus Mascarenhas, regressa ao governo como Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros. A diretora de Tesouros, Ana Carvalho, foi promovida a Secretária de Estado das Finanças e Planeamento. O primeiro-ministro justificou o reforço da equipa das finanças para fazer face ao processo de privatizações em curso.
Há profundas reformas em curso, designadamente as privatizações, e precisamos reforçar a equipa para podermos dar vazão ao volume do trabalho das grandes reformas estruturais em curso e do processo de privatizações.
Leonesa Fortes, nomeada para a pasta do Turismo, Investimentos e Desenvolvimento Empresarial, é a nova super-ministra de Cabo Verde. Terá como uma das principais missões captar mais investimentos diretos estrangeiros.
É vital para o país que possamos atrair mais e cada vez mais investimentos diretos estrangeiros e investimentos privados em geral, portanto, dinamizar este setor, apoiar o setor privado e todo o financiamento do setor privado, remover os constrangimentos existentes e possibilitar um maior desenvolvimento empresarial.
Com esta remodelação, deixam o governo os ministros das Relações Exteriores, Jorge Borges, do Turismo, Indústria e Energia, Humberto Brito, e o secretário de Estado dos Recursos Marinhos, Adalberto Vieira, que nos próximos dias conhecerão as suas novas funções.
Devo agradecer-lhes pelo envolvimento e empenhamento no trabalho governamental e deverão oportunamente ser indicados para outros cargos no país ou no estrangeiro.
Numa primeira reação, Ulisses Correia Silva, o presidente do MPD, o principal partido da oposição, considerou uma mera reciclagem a remodelação governamental.
O primeiro-ministro fez uma reciclagem de membros do governo, uns que já tinham saído e que regressam. Mudança de pastas, não há novidade. Mas isto demonstra o quê? Que há uma falência de soluções do governo atual relativamente à possibilidade de escolha de membros do governo.
António Monteiro, líder da OCIDA, terceira força política no Parlamento, considera que com a remodelação governamental o primeiro-ministro acabou por apresentar a sua fraqueza da pior forma possível.
Mais uma vez, o senhor primeiro-ministro falha num aspecto importantíssimo, que é o Ministério da Economia. Nós sabemos que o grande problema de Cabo Verde reside precisamente em questões económicas, porque nós não temos um responsável desse ministério que possa coordenar a economia no seu todo.
Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis. www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O.
O ex-primeiro-ministro queniano e atual líder da oposição, Raila Odinga, esteve recentemente na capital alemã, Berlim, onde concedeu uma entrevista exclusiva à DW. Até hoje, Odinga e os seus apoiantes acreditam que o Movimento Democrático Laranja, o ODM, que liderava na altura, só não ganhou as eleições presidenciais de 2007 por fraude eleitoral. Recorde-se que esta situação levou a confrontos sangrentos que resultaram na morte de 1.300 pessoas. Cristina Carripal.
O Tribunal Penal de Haia levantou queixa contra o atual presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, suspeito de ter orquestrado a violência de 2007. Mas, recentemente, há indícios de que a queixa pode vir a ser retirada por falta de provas. Este é um tema que Raila Odinga não quis comentar extensamente.
Como se sabe, o caso só pode ser julgado na base de provas. Se não há provas suficientes, não pode haver julgamento. É essa a nossa posição, a qual não há nada a acrescentar.
Mesmo sem a situação inédita de um presidente que tem que responder à Justiça Internacional por suspeita de crimes contra a humanidade, o Quênia é um país com problemas que baste. Embora o líder da Aliança da Oposição, Coligação pelas Reformas e Democracia, ou CORD, salienta a relativa estabilidade atual do país, não esconde a sua preocupação com a situação económica.
Está um pouco difícil. A inflação é elevada, o custo de vida também é alto.
Mais grave, no entanto, parece-lhe a situação de segurança, especialmente no que toca às atividades no Quênia da milícia terrorista Al-Shabaab da vizinha Somália. O pior atentado aconteceu há cerca de um ano no centro comercial do Westgate em Nairobi e este custou a vida a quase 100 pessoas. Mas igualmente terrível para os quenianos foram as imagens captadas em vídeo de forças de segurança que aproveitaram o ensejo para pilhar o centro. Na opinião de Raila Odinga,
é lamentável. Até hoje não se sabe quem é responsável pelo ataque de Westgate. O acontecimento uniu o povo e os partidos e o presidente prometeu uma investigação. Mas, mais tarde, recusou-se a estabelecer a Comissão Judicial de Inquéritos. Continuamos à espera da resposta.
O que tornou o Quênia no alvo da milícia Al-Shabaab é o envolvimento do exército queniano nos esforços internacionais para neutralizar os fundamentalistas islâmicos. As operações levadas a cabo pelos soldados quenianos têm suscitado críticas internas, também por parte da oposição. Aos microfones da DW, Raila Odinga esclarece a sua posição.
Não somos necessariamente pela retirada das tropas quenianas da Somália, mas queremos um planeamento concreto. Já lá estamos há 2 anos e temos feito um bom trabalho. A União Africana diz que os países com fronteiras com as regiões de crise não devem participar em missões destas por causa do perigo de retaliação. Mas, no caso de Al-Shabaab, foi necessário porque nos tivemos que defender.
Mas, na opinião de Raila Odinga, este engajamento só pode ser temporário e, entretanto, é preciso formar os somalis de modo a que possam assumir a responsabilidade pelo seu próprio país.
Most people are demanding this. Some of them also want the government to be more transparent.
O que a maioria pretende é maior transparência do governo no que toca aos custos da guerra, especialmente o custo de vidas humanas. As pessoas veem os caixões regressar da Somália, mas não têm informações sobre as vítimas. Queremos mais transparência na administração desta guerra.
Cristina Carripal, DW.
Na Nigéria, o número de vítimas do desabamento de uma sinagoga nos arredores de Lagos há precisamente uma semana deverá continuar a aumentar. A garantia do embaixador da África do Sul na Nigéria, Lulu Mguni. As famílias continuam a identificar os corpos, apesar das dificuldades. Em Joanesburgo, Milton Maluleke.
O governo sul-africano, na voz do presidente Jacob Zuma, confirmou a morte de 67 sul-africanos no desabamento do edifício da Sinagoga Igreja de Todas as Nações, então em plenas obras de extensão.
É um dia triste para nós como nação por termos perdido muitas vidas. Cerca de 60 pessoas que até aqui foram identificados teriam morrido. Há relatos de existência de muitos feridos que desconhecemos do seu número exato. Gostaria de apelar aos sul-africanos para, como nação, deveríamos estar unidos neste tempo de dor e de luto. Mais de 300 sul-africanos, membros desta igreja, estavam presentes no local no momento do acidente. A África do Sul se veria a enviar na noite desta quarta-feira para a Nigéria uma equipa de peritos de diferentes departamentos para ajudar nas operações de socorros, segundo a ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maite Nkuana Mashabane. O consulado sul-africano de Lagos e o Alto Comissariado vêm trabalhando a todo tempo no local do incidente, com apoio da Igreja e de outras autoridades. Confirmo o despacho de uma equipa dos serviços de emergência que estará a viajar para a Nigéria, acompanhado de uma equipa de especialistas. Entretanto, a equipa despachada para a Nigéria, uma resposta que é descrita de tardia e inadequada, tem tido dificuldades de acesso aos hospitais e ao local do desastre, segundo Etias Solomon, da organização humanitária Gift of the Givers. Alguém veio dentro do hospital e nos disse para abandonarmos o local. Questionamos das razões por detrás desta decisão, visto que procuramos por sul-africanos feridos. Nos informaram que este era um caso de sabotagem e de terrorismo. Se não acatássemos com a ordem, seríamos detidos. O mesmo aconteceu quando tentamos visitar o local do incidente, mas nos confirmaram da existência de sul-africanos hospitalizados. Em uma conferência de imprensa, a chefe da diplomacia sul-africana, Maite Nkuana Mashabane, justificou a resposta tardia da África do Sul pelo fato de terem aguardado por um informe por parte das autoridades nigerianas. Segundo o porta-voz do presidente, Mak Maharaj, os seus serviços trabalham 24 horas ao dia para facilitar a deslocação das famílias à Nigéria para identificar os corpos das vítimas. De Joanesburgo para a DW, Milton Malulek.
DW. Desporto.
Quando no domingo o Colónia receber o Borussia Mönchengladbach, a discussão será, pelo menos para os adeptos das duas equipas, qual é a mais forte da Renânia, uma região do oeste da Alemanha. A verdade é que, apesar do Bayer Leverkusen reclamar esse título há vários anos, o duelo de agora é entre estas duas equipas. A disputa tem raízes muito antigas e este é considerado o verdadeiro derby renano e um dos jogos mais importantes da temporada. Só para explicar a atmosfera que se vive, ainda há poucos dias vários homens mascarados, provavelmente adeptos do Mönchengladbach, invadiram o recinto onde os fãs do Colónia preparavam a coreografia para domingo e atacaram-nos. Fugiram pouco depois, quando se aperceberam que alguém tinha chamado a polícia, conta a imprensa local alemã. Para as autoridades policiais da cidade de Colónia, a preocupação está a aumentar e a segurança foi redobrada em alguns pontos fulcrais da cidade, principalmente os mais emblemáticos para o Colónia. Este duelo da quarta jornada da Primeira Liga Alemã, a Bundesliga, será uma oportunidade para o Colónia desfazer o palmarés de maus resultados desta temporada. É que dois jogos dos três já jogados por esta equipa renana acabaram com um empate a 0 golos. Por outro lado, o Mönchengladbach parece confiante, isto porque venceu no fim de semana passado o Schalke por 4-1. É questionável se o treinador desta equipa, Lucien Favre, vai manter ou não a mesma estratégia de jogo. Isto porque os jogadores ainda estão a recuperar de uma outra partida esta semana na quinta-feira, frente ao Villarreal, para a Liga Europa. Um jogo que empataram a uma bola. Lucien Favre não adianta, no entanto, os planos para domingo. Mas as estatísticas falam por si. Este é o 81º derby da Bundesliga para o Borussia. Do total de jogos já disputados entre o Colónia e o Mönchengladbach, dentro e fora de casa, o Colónia teve 21 vitórias, o Borussia 44. E vamos agora a um outro duelo de titãs da Bundesliga. Depois do início bem-sucedido do gigante Bayern de Munique na Liga dos Campeões na quarta-feira, sábado é dia de disputa com outro gigante, o Hamburgo. Dos últimos 7 duelos, o Bayern, que está em segundo lugar na Primeira Liga Alemã, ganhou 6. É o Hamburgo que está em último, quem recebe a equipa adversária. O treinador, Josef Zinnbauer, admite que o favorito é o rival.
Ninguém acredita em nós. Estamos no último lugar. Logo, não há nada mais fácil do que jogar contra o Bayern, pelo menos deste ponto de vista. Precisamos de mudar a tática de jogo e também a paixão em campo tem de ser diferente. Não temos nada a perder contra o Bayern. É, sem dúvida, o favorito no jogo e nós temos que os receber de peito aberto com o espírito de que não temos nada a perder e concentrados naquilo que podemos fazer contra o Bayern.
Para além destes dois jogos, há outras disputas por mais pontos na Bundesliga. Já esta sexta-feira, o Friburgo defronta o Hertha Berlim. O treinador Christian Streich também prevê dificuldades.
O adversário, o Hertha, é extremamente difícil de calcular. Eles já jogaram 3 vezes e fizeram 3 jogos completamente diferentes. Estava tudo lá. Portanto, devemos olhar para nós mesmos, prepararmos-nos e encontrarmos soluções em campo.
No sábado, o Augsburg recebe o Bremen, o Paderborn defronta o Hannover e o Schalke recebe o Frankfurt. Já o Stuttgart vai testar as suas capacidades frente ao Hoffenheim. O Mainz enfrenta o Dortmund e o Wolfsburgo recebe o Leverkusen.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntámos: acha que as novas medidas anunciadas pela ONU são suficientes para combater o ébola? Tem medo que a epidemia se alastre ao seu país? Guilherme Correia da Silva já está no estúdio com as respostas dos nossos ouvintes.
Bom dia. No Facebook, a Lorden Vessavela diz que a missão de emergência da ONU não é suficiente, mas pode minimizar a situação. Escreve ainda a Lorden Vessavela: cá em Moçambique seria impensável o surto se alastrar. Talvez só apareceria 1 ou 2 casos isolados trazidos de estrangeiros. Hortêncio Franklin Alfinete escreve: na minha escola, em Climane, Moçambique, já não falamos de outra coisa, com medo que a febre se alastre. Estamos a tentar sensibilizar as pessoas no sentido de que elas conheçam os sintomas da doença. Edson Clemente Cardoso diz: aqui em Angola todos estão com medo de que o surto chegue. O governo encerrou a fronteira de 2 províncias a leste do território angolano para a doença não se propagar. Mediante a medida tomada pela ONU, acho que o Ocidente devia fazer mais. Edson Clemente Cardoso diz que é inaceitável que os médicos americanos que foram infectados tenham sido curados e milhares de negros africanos morram sem qualquer solução. O presidente dos Estados Unidos diz que vai disponibilizar ajuda militar. Mas nós não precisamos de militares, mas sim da cura para a doença, diz ainda este ouvinte. Clédio Marrombindinho escreve que medo todo mundo tem, a medida tomada pelas Nações Unidas não é suficiente, mas num momento de desespero como este, todas as medidas são válidas. Silva Pina Fandic diz que tomara que tragam uma solução para essa tragédia antes de consumir toda a África. Sérgio António Teixeira escreve: a medida tomada pela ONU pode não ser suficiente, mas é muito importante para todos os países afetados pela epidemia. Sobre um outro tema desta emissão, a remodelação governamental em Cabo Verde, perguntávamos também no Facebook se os novos ministros vão promover a economia e o crescimento. Diz Sérgio António Teixeira, de Chimoio, Moçambique: o desenvolvimento de um país não depende da mudança dos ministros, mas sim da disciplina e da honestidade dos governantes. Por isso, a alteração em Cabo Verde não vai mudar nada. José Alfés escreve: se todos são do mesmo saco, nada vai mudar. É como aqui em Moçambique. Nuno.
Obrigado, Guilherme. Tempo ainda para uma última notícia sobre o referendo na Escócia. O vice-primeiro-ministro britânico Nick Clegg confirmou que o governo deverá ceder novos poderes para a Escócia e defendeu que a rejeição da independência é um sinal para uma ampla reforma constitucional no país. Nick Clegg disse ainda estar deliciado com a vitória do não. Está completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português ou na nossa página no Facebook DW Português para a África. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Tenha um bom dia.